Chefe, isto é o futuro da aprendizagem.
Mas isto reduz o tempo de aprendizagem para metade?
Sim.
E o conteúdo? Adapta-se mesmo às necessidades de cada um?
Sim.
E garantem 100% de proficiência para todos?
Sim.
É incrível.
Sabiam que falar em público é um dos maiores medos da população mundial? Quantos de nós ficam nervosos só de serem chamados ao centro da sala e falar para a turma inteira? Será que o medo dos adultos de falar em público começa na escola? Vamos resolver o assunto com as técnicas necessárias de public speaking para todos os adolescentes que um dia serão adultos sem medo de falar em público. Eu sou a Constança Batalha e Veiga e vou dar-vos todas as dicas que podem utilizar a partir de hoje para estarem confiantes e confortáveis na vossa próxima apresentação. Posso contar convosco?
Bem-vindos ao Treino Aqui Se Passa. Eu sou Sara Batalha, uma ex-jornalista que se transformou em empreendedora ativista. Cada episódio, já sabem, tenho convidados líderes e maravilhosos, técnicas de comunicação e, claro, aprendizagens inspiradoras, tudo para que possa ter a liderança comunicativa que sempre desejou. Obrigada por investir o seu tempo connosco. Vamos então começar. No último treino, o meu convidado foi o cirurgião-dentista Hugo Madeira, lembram-se? Falámos sobre a importância da comunicação criativa, o mundo da ciência, a forma como os médicos falam uns com os outros e se criticam, e por isso tivemos em estúdio a nossa querida psicóloga Cassiana Tavares e com ela estivemos a aprender as melhores estratégias para lidar com a crítica de pares. Portanto, crítica de pares, Cassiana Tavares, rima e é de propósito. Para que não possam perder pitada, porque eu sei que vocês querem ver um bocadinho, nós preparámos um minuto de resumo só para vocês. Ora, vejam. Hoje é o nosso quinto episódio. Ora, o tema vai ser From Enemies to Lovers, de críticos a fãs. O meu convidado de hoje conhece bem esta novela de médicos. É cirurgião dentário, é especialista em estética e implantologia. O que é que pode fazer a comunicação pela carreira e como alavanca de um profissional de saúde?
Se eu usar os canais de comunicação, hoje em dia as redes sociais, consigo chegar ao mundo inteiro. Eu senti muito durante todo o meu processo de crescimento enquanto médico-dentista e de carreira, senti sempre o peso da crítica.
O que é que nos impede de agarrar na crítica e usá-la a nosso favor? Em primeiro lugar, é dar-lhe um peso excessivo. Número dois, é ter um pensamento que é distorcido. Então, quem é que eu sou além daquela crítica, antes da crítica, depois da crítica? Número um, ter uma imagem e trabalhar uma imagem completa de mim. Número dois, aceitar-me.
Adorei ouvi-la, gostava de ouvir mais. Estudei-me de 2 horas.
Não é?
E identifiquei muito com as coisas que ela disse.
Quem precisa de uma intervenção rápida, provavelmente, é o novo Ministro da Saúde. Nós fomos ver o que é que se pode esmiuçar em poucos segundos.
Compreenderão que eu só falarei depois da tomada de posse.
Só falará, portanto, ele já está a falar. Olha, primeira lição, Sr. Ministro, se eu não quero falar com jornalistas, então eu não vou a uma conferência de imprensa e nem sequer dou a oportunidade para que liguem os microfones. Numa palavra, como foi para si esta experiência?
É interessante, é transformador, vai às emoções, é natural, é uma coisa, é humano, acima de tudo.
Para mim, foi sem dúvida inspirador, mesmo. Já está disponível no nosso canal do YouTube da MTW. O que é que faz? Vai ao YouTube e clica MTW. Simples, pode tirar as notas todas do princípio ao fim. Se sentir assim uma vontade enorme, uma chama ardente e pensa, eu quero subscrever este canal, clica no sininho. É simples, até uma criança percebe. E assim vai garantir que está sempre na primeira fila. Hoje, quero saber quem está e vou pegar no meu iPad e vou dar-vos as boas-vindas. Já sabem como é que isto funciona, não é? Estão bem dispostos? Cheios de boas energias? Oh, meu Deus, espero que não. Já vamos falar sobre isso. Onde é que vocês estão? Quem é que está por aí aqui? Paulo Rua, olá, bem-vinda mais uma vez. Uma fã, sempre na fila da frente. Beatriz Monteiro, um beijinho para ti. Sofia Ferreira, onde é que estás? Contem-me tudo. E não imaginam quem cá está. Muito, eu estou a sentir muita energia positiva. Franciela, um beijinho também. Patrícia, um beijinho para ir para casa. E enquanto vocês continuam a mandar beijinhos, comecem já a pensar que temas é que vocês têm para falar com a minha convidada. Porquê? Quem é que gosta de pessoas negativas? Ponham-me no ar. Não gostam, pois não? Quem é que conhece pessoas negativas? Se estão ao lado de uma, não olhem para ela agora. E quem é que assumidamente é, sim, eu confesso, eu sou uma pessoa negativa? Menos, não é? Agora, será que é por causa de tudo isto que a nossa comunicação se está a tornar tão positiva, tão positiva, tão positiva, que se torna tóxica? Ouviu bem? Será que estamos a sofrer de positividade tóxica? É que este é um problema de comunicação bem real e pode estar a afetar as nossas relações aqui em casa, a nossa saúde mental e, quem sabe, até a nossa vida profissional. É que o excesso de positividade pode transformar-se numa fraqueza. E esta é a razão, muito simples. Tomem nota, a positividade tóxica é como se fosse uma força invisível que está a causar nas pessoas, em nós, três pilares, três impactos. Em primeiro lugar, menor sucesso daquilo que nós poderíamos ter, maior egoísmo, e, o que me preocupa mais, maior ingenuidade, que é uma forma simpática de dizer parvoíce. Nós começamos a acreditar em tudo o que vemos nas redes sociais e partimos como se fosse uma verdade. E aí, quando nos começamos a comparar, meus queridos, o mais grave de tudo isto é que a maior parte de nós, das nossas famílias e, quem sabe, dos nossos adolescentes, nem sequer sabe verdadeiramente, em termos científicos, o que é que nós estamos para aqui falar. Felizmente, pode treinar a sua comunicação positiva verdadeira. E para isso, hoje temos uma preciosa ajuda desta convidada, porque tudo indica que vai se juntar a nós neste movimento. Ora, vejam, it's okay not to be okay. Entra a cortina. Viram? Era uma bela cortina. É que o Jaime Adão, que é o nosso realizador, está com os dedinhos a tentar lançar a cortinha, mas ele vai conseguir, ele vai conseguir. A minha convidada de hoje, vocês já viram, eu sei que vocês já sabem quem é. Ela tem um grande sorriso e uma grande alma. Quando nós a conhecemos, sentimos na voz mais profundidade do que apenas aquilo que vem nas revistas. É provavelmente uma das vozes, vocês deviam ver, ela já está a coçar. O tema dos elogios é-lhe difícil, nós já lá vamos. É uma das vozes mais conhecidas dos portugueses. Faz rádio há mais de 20 anos, começou na Mega FM, eu ouvia a Mega FM, hoje dá voz, alegria e força ao café da manhã na RFM, e o seu humor, lata e coragem, parece que andam de mãos dadas, e a forma como comunica, meus queridos, é fruto de muito trabalho e de, diz ela, 99% de preparação, até me babei. Nos últimos 3 anos viveu aqui num carrossel de emoções, tudo aconteceu, a vida passa por estas boas energias e outras menos boas, anunciou ao mundo o seu confronto com um cancro da mama, lançou um divórcio e aproveitou, já que estava em época de lançamento, um livro também, onde relata como é que escolheu viver. Eu acredito que ela escolhe de propósito e com intenção a alegria, e hoje vamos descobrir com ela qual é a sua relação com a positividade e como é que esta comunicação positiva, na verdade, é a base da sua vida. Quem será? Lança a VT, Jaime.
Joana Cruz, locutora de rádio, conhecida pelo seu humor, pela sua garra e, claro, lata. Agora no Treino Aqui Se Passa.
E já temos connosco a nossa querida Joana. Joana, como é que tu aceitas assim um convite de uma desconhecida?
Sabes que às vezes temos que dar espaço a encontros bons que não estamos à espera na vida. E hoje parece-me que este vai ser assim. Ou já foi, na verdade. Nós já tivemos a oportunidade de ter uma sessão assim virtual para perceber aqui algumas coisas do meu perfil e agora assim ao vivo. E pronto. E eu às vezes gosto de aceitar coisas assim. Olha, vamos lá ver o que é. Porque senão andamos sempre nos mesmos circuitos, não é?
Foi preciso coragem.
Estou a ficar a sentir uma responsabilidade um bocadinho grande, porque estou absolutamente leve e tranquila e disponível para esta conversa, e agora tu dizes-me isso, assim, coragem, então, mas eu não estou a sentir-me propriamente corajosa neste ato, estou só a sentir-me disponível.
Exatamente, olha, tão lindo. Observem o body language da Joana. Ao peito, o que é que nós vemos? Um papagaio. E eu provoquei-a com o meu lado águia. Interessante. As palavras têm tanto poder, não é? Em gatilhos. E da mesma forma, Joana, como é que tu te vês enquanto comunicadora? És uma comunicadora positiva?
Ai, sem dúvida. Isso, na verdade, acho que o meu trabalho também me leva a assumir esse papel, não só profissionalmente, como pessoalmente já o assumia. E profissionalmente, então, ainda mais, porque sempre me foi muito claro que o meu trabalho enquanto comunicadora no meio rádio, televisão, a minha função é levar bem-estar, alegria, leveza às pessoas. E por mais que a vida pessoalmente possa não estar a correr bem, o nosso trabalho é aquele. Na verdade, eu acho que isto acaba por... devia ser transversal a uma série de profissões, no sentido em que uma pessoa que faz atendimento ao público, então ainda mais... e nós temos que... as outras pessoas, ou seja, não têm culpa às vezes das coisas que se estão a passar na nossa vida pessoal. E no meu trabalho enquanto locutora de rádio é levar grandes músicas às pessoas e a companhia que fazemos a tanta gente que está sozinha. E enfim, acho que a comunicação tem que ser o mais leve e positiva possível. E eu acho que esse é o caminho que eu sempre trilhei e quero continuar a trilhar.
É tão interessante dizeres isso, porque ouvimos tantas vezes, em termos de líderes empresariais, a importância e também a responsabilidade que às vezes sentem de ter que ser inspiradores, terem que motivar as pessoas, quando às vezes a sua própria vida não está exatamente no ponto emocional que nós gostaríamos. Como é que é para ti fazer este...
Tem que haver um bocadinho também essas... Ou seja, no meu trabalho eu acho que isso tem que ser um denominador comum. E não quer dizer que nós não possamos assumir também publicamente para as pessoas, lá está, porque somos humanos e também sentimos coisas menos boas, também passamos por situações, como foi a do meu caso, não é? De saúde, que não é tão espetacular assim e que ninguém quer viver, mas elas acontecem. E, portanto, eu acho que isso também, também as partes menos boas fazem uma ligação às pessoas, porque todos nós vivemos esse, o bom e o mau. Mas eu tento sempre puxar mais para o lado bom da coisa, sim.
Para ti, quando ouves positividade tóxica, o que é que te vem à mente?
Vem à mente aquela questão, que é o que se tem falado muito hoje em dia, e que é o facto de uma pessoa quase que viver com a pressão de que tem que estar sempre impecavelmente bem disposta e não pode passar pelas emoções menos boas e tem que as varrer para debaixo do tapete e não, está tudo bem, smile and wave. É claro que eu acho que às vezes isso pode ajudar um bocadinho a nós não entrarmos num buraco negro. Temos que às vezes, a questão, aliás, o treino aqui se passa, para mim faz muito sentido. Eu sempre disse que, e, por exemplo, tudo é treino, logo aí, tudo é treino. A questão de fazer exercício físico, eu acho muito que isto faz então ainda mais sentido, porque eu dizia sempre, quando vou ao ginásio, naquela hora, eu só estou a pensar de 1 a 15, três séries, e de 1 a 15 outra vez, e portanto uma pessoa está a treinar, está a limpar a mente de coisas e porcarias que estão ali a passar e que não têm interesse e que assim ajudam a varrer para não ficarmos agarrados a coisas que não interessam, e então o treinar ajuda. Treinarmos também, isto tem uma série de significados, este treino aqui se passa, não é? Treinar, também sou muito apologista de treinarmos, tal como nós conseguimos pensar muita coisa má, tipo, será que eu não vou conseguir? Se calhar isto não vai correr bem. Então, olha, agora treina, pensar, ok, assumo e aceito que eu posso pensar que isto pode não correr bem, mas vou agora treinar o pensamento de isto pode correr bem.
Ou seja, tu sempre foste assim? Tu sempre tiveste essa disciplina, porque sou uma disciplina.
Eu, sem saber muito conscientemente que se calhar o fazia e que estava a viver desta maneira, mas tento muito passar pelas coisas sempre a ver o copo meio cheio e a saber que isso, epá, lá está, podemos treinar esse tipo de coisas. A questão da positividade tóxica, epá, pois nós implica nós sabermos que existem as coisas más também e que temos que as abraçar e processar, mas não quer dizer que ficamos agarrados a elas.
Temos que as abraçar e processar, mas não ficar agarrados a elas. Tu fizeste formação nesta área, fizeste terapia, conta-me tudo, encontraste um guru.
Não, nunca fiz formação nenhuma, nunca fiz nada disso. A única coisa que eu, assim, que possa ter a ver com coisas mais espirituais e de autoconhecimento, que eu acho que isto, na verdade, a base aqui é todo o autoconhecimento que a pessoa tem que ter de si própria. Há muitos anos descobri uma autora que se chamava Louise L. Hay, uma americana, que falava da questão de nós somatizarmos doenças através dos nossos pensamentos, que levam a ações e que levam a posturas muito autodestrutivas e sabotadoras do nosso eu. E pronto, basicamente foi assim, mais ou menos isso. Mais de resto, olha, vivendo e aprendendo.
E tens treinado o teu foco também. Sim. Não é? É tão interessante como quando nós nos focamos em algo positivo ou negativo, há uma data de outras coisas que nós não vemos. E temos um exercício para te fazer. É uma espécie de um teste. Então, o que é que vais ver? Nós vamos lançar uma VT. São duas equipas de basquete. Vão estar aqui ou aqui, alguém há de dizer. Uma equipa está com t-shirts brancas, a outra está com t-shirts pretas. Vais-te focar na branca. Elas vão fazer passes de basquete. E o teu objetivo é contar quantos passes de basquete eles fazem.
Os da equipa branca.
Os da equipa branca. Estás preparada?
Vamos embora. Isto é para toda a gente participar?
É para toda a gente
participar. Ajuda do público.
Atenção. Quem sabe não deem respostas certas porque são espertalhões e já sabem este awareness test, está bem? Mas façam também connosco. A equipa vestida de branco vão fazer passos e vocês vão acompanhar. Vamos ter que acertar o número. Vamos ajudar a Joana, sim? Então vamos começar.
Contar as batidelas de bola.
Isso.
Vamos embora.
This is an awareness test.
Let's go.
How many passes does the team in white make?
Go!
Quantos passos?
Ih, caramba.
This is an awareness test.
Eu diria, eu contei 12.
Foi quase. Vamos ver se lá em casa... Foi quase. Audiência, contem-me tudo. Quantos passos fez a equipa de branco? Quantos passos fez a equipa de branco? A Patrícia diz olá, o Samuel manda um beijinho, o José Manuel Oliveira, que é um fã da Joana também do treino, diz boa noite a todos. A Tânia diz, Joana, és uma lutadora. A Franciel diz, Joana, que leves atraso durante as manhãs. O José diz... 13, o Samuel diz 11, a Paula Rua diz 13.
Eu acho que me faltou ali qualquer coisa.
Faltou. Visto, foram 13, mas o tema é, visto o urso?
Não, porque tu disseste-me para eu focar nos passos, não me disseste para eu focar no cenário todo e perceber se havia ali alguma coisa. Havia um elefante na sala? Não, no caso era um urso.
É que era mesmo um grande urso. Vamos lá ver então.
Bota a play, DJ. Ei.
Vai, Jaime, surpreende-nos. Eram 13, confirma-se.
Ok.
How many passes does the team in white make?
É que este urso estava a fazer um golpe. Joana, é impossível não ver. Come on. Olha agora. E agora que vês? Nunca mais consegues ver nada, não é?
It's easy to miss something you're not looking for.
Às vezes na situação... Esta é uma campanha
tem
fantástica.
Tem uma pata.
É.
Cena do urso.
Às vezes temos, da forma como nós comunicamos, não é? Para dentro e para fora. Se não soubermos o que é que estamos a perder. Como é que é o teu discurso interno?
O meu discurso interno às vezes é muito complicado. Anda ali, coisa... Não, espera. Não, está tudo bem. Bicho, é muita gente aqui a falar, às vezes.
Tens muitas vozes.
Claro.
Quantas Joanas existem aí dentro?
Há várias. E às vezes há umas muito chatas, há outras muito coisas. Outras... Não, calma. Xoxos.
E a emoção base, a tua emoção do dia-a-dia é a alegria?
Sim.
É, não,
não
é?
Isso é. Isso, e acordar, não sou aquela pessoa que acorda, tipo, não falem comigo durante uma hora. Não sou, aliás, não me convinha nada até para o trabalho que faço. Tudo bem que, ok, uma pessoa entra no estúdio e é toda uma energia e fechamos a porta e as coisas ficam lá fora e tudo mais, mas não sou de toda aquela pessoa que acorda mal disposta de manhã.
Não. Portanto, tu acordas com é esta alegria.
Isso, pode ser.
Tu viste o filme Inside Out, o Divertidamente?
Não, mas o Rodrigo Gomes, o meu colega e amigo, amigo e colega, já me disse: pá, tu precisas de ver o Divertidamente. Ele próprio já me diagnosticou uma lacuna.
Por que será?
Não sei, porque ele é parvo. E diz-me coisas às vezes, e eu, não é nada, e ele,
Então, olha, diz-me uma coisa, como é que tu lidas com a tristeza?
Lido mal, no sentido em que digo, pronto, vá, tá, lá está, isto, como eu digo,
toma a tristeza, toma. É importante abraçar e aceitar a tristeza.
Exatamente, esta é que é a bonequinha, eu tenho mesmo que ver este filme, que ele já me disse há anos. Lido mal, no sentido em que, apesar de. Lá está, o treino aqui se passa, tudo é treino e é treinar todos os dias. A questão da tristeza, apesar de eu saber, numa teoria, devemos abraçar, processar, eu tento abraçar, mas é tipo, pronto, ok. Lá está, eu sou uma pessoa que não gosta muito de abraços. E então, portanto, eu abraço um bocadinho, tipo...
Queres falar
pronto,
mais sobre isso?
Agora pousa.
Queres falar mais sobre isso, Joana?
Mas já vou gostando um bocadinho mais. Mas é tipo, assim, abraço... Faço assim, olá, tudo bem? Agora já encosto mais o corpinho e tal. Mas é muito engraçado, lá está isto, como eu dizia, vivendo e aprendendo. Perceber que estas coisas vão sendo, quanto maior a consciência, melhor se trabalha.
Ah, sem dúvida nenhuma. Olha, nós trouxemos aqui um excerto do Divertidamente, porque okay. Como tu não tinhas visto...
Obrigada.
Aqui ao meu lado esquerdo, portanto, vamos já ver se eu acerto, aqui exatamente, o que é que nós vemos? O que acontece no ser humano? Portanto, quando uma criança nasce, a alegria toma conta do cérebro e faz tudo o que tiver ao seu alcance para garantir que ela continue alegre, de uma forma geral, certo? Uhum. Ela vai fazendo disparates e os pais vão protegendo e, de repente, vem a repulsa. A repulsa o quê? Quando apresentamos brócolos, pessoas desconhecidas, portanto, aparece a raiva na adolescência, de repente os adultos não sabem lidar com a raiva... E a criança, ou seja, os adultos também, não é? Acabam por depois fazer birras e criam memórias. E é muito interessante porque muitas vezes o positivismo em excesso, o que acontece é agarramo-nos. Onde é que está? Oh, meu Deus, perdi a alegria. Agarramos a alegria de uma forma que não permitimos que outras emoções estejam ao mesmo nível. E neste certo que vamos mostrar especificamente, eu espero eu, vamos ver o que é a Vânia. Vamos ver, a Vânia é quem está a controlar a VT, que quando a alegria permite, em vez de lutar contra a tristeza, permite que a tristeza crie uma memória junto. Olha aqui. Aquela bolinha é uma memória. E quando ela permite chorar...
Certo.
Olha o que acontece. Tão interessante. Ela vai crescer. Tão e evoluir. Lindo. Então o que é a ciência... Fofinho, é verdade. Vê sozinha, está bem? Senão depois há outra Joana que é revelada quando vês este filme.
É, exato.
Mas o que a ciência nos diz, e é muito interessante porque este filme é muito... Tem um consultor científico fantástico, Dr. Paul Ekman, o mesmo PhD, ele é PhD e foi formador e foi FBI agent, formador em Harvard. Ele foi consultor da série Lie to Me. Não sei se apanhaste,
sim.
É o mesmo que estuda as emoções, lá está. Exatamente. E ele está por trás disto, portanto, é bastante robusto e é muito interessante. Porquê é que nós trouxemos isto? Porque queríamos saber quais são os teus truques para mudar de emoção. O que é que tu fazes? Pões para debaixo do tapete, encaras, pões uma duração. O que é que tu fazes à tristeza?
Canto.
Ok.
Pode ser. O que é que eu faço mais? Distraio-me, tipo... Ai, pá, isto não é nada fixe. O que é que está lá na televisão?
Distraio-te como? Ok.
Deixa cair, não é? Estímulos exteriores, ou então vou só dormir um bocadinho.
Consigo.
Sim, pode ser. Ou onde quer que esteja, que eu sou uma pessoa que adormece facilmente em qualquer lado. Portanto, se for preciso também, é o chamado, vou só aqui apagar um bocadinho. Dormir sobre o assunto. Aliás, eu sempre disse que nunca me tira o sono.
Nada tira o sono.
Yeah.
Olha, os nossos convidados querem te fazer algumas perguntas, mas antes destas perguntas, nós temos aqui uma caixa. Eu ouvi dizer que tinhas uma caixa onde tinhas frases.
Ora bem, portanto, foi na altura, quando eu, não é, quando estava a passar pelos tratamentos, que eu vi isso já não sei onde, e não foi uma caixa que eu queria, foram mesmo, escrevi frases assim em papelinhos, uhum. que pus pela casa, sobretudo na sala, uhum. na casa de banho, no quarto, frases como, por exemplo, eu sou amor, eu perdoo, está tudo bem, aliás, mantive ainda o eu sou amor na sala e tenho na casa de banho, que é o primeiro sítio onde a pessoa levanta-se para se ir arranjar, tenho à minha esquerda, eu estou curada, e à minha direita, está tudo bem, ainda lá estão.
E qual é a frase que revisitas mais vezes?
São estas duas, sobretudo, porque são as que eu vejo todos os dias e lembrar-me sempre que está tudo bem e que estou curada.
Quando...
Não as tirei.
Quando alguém te diz ou te dizia, Joana, vai ficar tudo bem, uhum. como é que isso fazia sentir?
Fazia-me... As pessoas não me diziam, eu é que lhes dizia a elas, na verdade, porque o que as pessoas perguntavam era está tudo bem e eu está tudo bem. Portanto, eu sabia, ou seja, eu já tinha uma serenidade em mim com a questão, não é, do acompanhamento médico que tive, que no início disse isto tem tudo para correr bem, portanto vamos manter a calma e tratar. Portanto, eu a partir do momento em que é dada essa confiança, eu só fiz o meu trabalho interno de a reforçar e de trabalhar para que isso aconteça. E pronto, trabalhar no sentido de estar tranquila e
existe alguma
e calma.
Coisa que deixaste de fazer?
Que deixei de fazer... A única coisa que eu deixei assim mais de fazer objetivamente foi deixar de trabalhar, uhum. não é? Portanto, isso deu-me a possibilidade de ter uma serenidade de eu estou focada apenas para uma situação. E que é... Estar tranquila e viver um dia de cada vez. Tirei um bocadinho aquela coisa da pressa de, não é? O que é que eu vou fazer amanhã, o que é que eu vou fazer para a semana, e porque não ia fazer mais do que estar em casa e ainda por cima apanhou uma altura de confinamento, da pandemia tinha voltado a subir, então estávamos todos em casa, na verdade, e não havia muito mais a fazer do que isso, estar em casa.
Tu tens consciência se alguma vez foste positiva em excesso para ti ou para outros?
É, eu sofro de positividade em excesso, sobretudo para os outros. Quer dizer, para mim, eventualmente, que é para sair de situações que não me apetece.
Como por exemplo?
E, sei lá, é isso que eu estou a dizer. Tipo, quando coisa não vai correr bem, vai correr bem. Tipo, esquece coisa. E, ou seja, para puxar a coisa para correr bem. E depois... para os outros, porque às vezes eu não sei bem lidar com a tristeza, com a fragilidade, a vulnerabilidade dos outros. Então é tipo, não, pá, não ligues, está tudo bem. Tipo, ah, pá, mas não sei o quê, anda lá. Tenho essa
dos
dificuldade.
Dos outros. E contigo?
Comigo, pois, lá está. Por isso, acredito que também, por isso é que eu às vezes tento dizer assim, olha, vou-te só arrumar uma caixinha. Olha, pá, ficas agora aqui que a gente depois fala. Pá, não, agora não me aborreças. E pôs a tristeza, deixa a tristeza para lá. Canta, minha gente.
Podemos gravar agora um momento, isto pode se tornar viral. Olha, vou-te dizer aqui algumas frases, uhum. e tu vais-me dizer se achas que elas são tóxicas ou não.
Ok.
Está bem? Vai correr tudo bem.
É pá, eu como... tenho que acreditar sempre que vai correr tudo bem. Eu percebo que haja pessoas que podem achar isso tóxico, mas eu vou sempre acreditar que as coisas vão correr bem. Portanto, ou seja, a resposta eu acho que será sim. Por outro lado, para mim é não, porque eu penso sempre, tenho que pensar sempre assim. Como na altura
mesmo
da
para
Covid,
os outros.
Era vai correr tudo bem. E eu, a certa altura, depois fiz um post a dizer, vai ficar tudo bem, não é? Vai ficar tudo com Covid. Epá, pronto, mas no limite a gente achava que sim, e o mais possível sempre.
Então,
isso
olha,
não logo se, vê.
Se tu quiseres ser ou ter uma comunicação mais sensível aos uhum. sentimentos dos outros, uhum. esta é uma private joke, em vez de vai correr tudo bem, podes experimentar dizer como te posso ajudar.
Ok.
Diz lá, isto não é natural em mim.
Está bem.
Vou-te dar outra. Costumas dizer, devias sorrir mais?
Não, não digo. Não digo, mas posso pensar.
Ok, vou passar esta à frente. Costumas dizer, não te preocupes com isso.
Ah, sim. Eu é sempre tipo, não te rales. Tipo.
Então, a partir de hoje, podes dizer, por exemplo, o que posso fazer para tirar-te de stress desta situação.
Ok, muito bem. Tenho que começar a apontar isto, não é? que eu assim depois não corto.
Isto, tenho que mandar a fatura. Uhum. Costumas dizer, ao menos, olha, ao menos tens ainda família.
Eu vejo sempre que há sempre coisas boas para a pessoa valorizar. Não, não é suposto. Ai, meu Deus, está tudo errado, já percebi.
Ou, por exemplo, Sara, podia ser pior.
Sim, se é algum português, podia ser sempre pior, sim.
Se calhar, outra forma de dizer, compreendo que isto é duro, o que é que posso fazer para te ajudar? Só mais uma.
Tá bem, primeiro, então o truque é sempre, compreendo como é que eu posso ajudar, não é?
É uma forma de, pelo menos, aceitar,
empatia.
Exatamente.
E de mostrar empatia.
E de mostrar que, ok, eu não sei o que é que tu estás a...
Certo.
Não sei. Uhum. Talvez consiga imaginar, certo, mas estou a ver que está a ser duro para ti. E por fim, esta é muito boa. Tudo acontece por uma razão.
Nada é por acaso, não há coincidências.
Outra forma?
Não, mas isso eu não digo. Pronto, não digo aos outros.
Não, dizes para ti?
Exato.
Olha, é tão giro. Estas técnicas aplicam-se também para nós.
Ok. Sim, lá está, porque nós às vezes conseguimos ser duros com os outros e connosco, aliás, ou se calhar a dureza começa primeiro em nós e depois é que transportamos isso também para os outros.
E esta, quando esse pensamento vier à mente, por exemplo, este, não é? Tudo acontece por uma razão, acrescenta, queres falar sobre isso? Ou, Joana, se calhar preciso falar com isto, com alguém.
Uhum, certo.
Se calhar preciso dar aqui um significado diferente.
Muito bem.
Até aqui. Já disseste e já ouviste, correto?
Sim, senhora.
Ok, correto. Muito bem. Então chegou agora a altura de irmos para algo muito sério neste programa.
Ok. E ficamos com a caixinha das perguntas.
Ficamos. Porque agora já fizemos aqui um diagnóstico. O José Oliveira diz que com a Joana e a Sara alguém vai reparar num urso. Pronto, ok. Espero que não seja ninguém aqui do estúdio, José. Ok. Porque eu agora vou mexer num tema difícil.
Vamos embora.
Vamos miuçar a celebridade. Queres-te juntar a mim?
Vamos embora.
Vocês adoram esta parte do treino, que eu sei. E, como sabem o quão entendida eu sou em futebol, voltámos mais uma vez, sim. Já esmiuçámos Cristiano Ronaldo. E desta feita, Rubén Amorim entra no treino, aqui se passa. O que é que nós podemos fazer em termos de análise e analisando desde o início da sua carreira futebolística no Sporting até agora? O que é que encontramos? Encontramos um padrão interessantíssimo. A primeira coisa que ele disse quando, na conferência de imprensa, aprendemos uma técnica logo. E se? Uma técnica inspiradora quando queres dar uma nova perspectiva ao outro. E se? Isso corre mal, perguntava aos jornalistas. Isso não acontece, isso não ganham nada. E ele, com um grande sorriso, isso corre bem. Já políticos o fizeram e o nosso Rubén Amorim a brilhar desde o início. Mas depois as coisas começaram a correr menos bem, não é? Ou, dito de outra forma, não correram nada bem. Uhum. A partir daí, o que é que alterou? Quase nada. Joana, aquele homem, manteve-se com um sorriso um bocadinho mais contido, ganhou uma pequena ruga de águia. Ainda assim, orientação ao discurso. O discurso é orientação ao futuro. Sempre com um voto de esperança e olhando para a equipa. Muito interessante. Sabemos então que é um homem que sonha, valoriza a ligação relacional com a equipa e há orgulho por todo lado. Até porque há chama por todo lado. A escolha das suas palavras são curiosas. E por isso nós fomos analisar a comunicação de Rubén Amorim. É considerado um dos melhores comunicadores no futebol. Há capas que dizem que ele é um comunicador mor. Vamos baixar expectativas. Rubén, sim, estás a fazer um bom trabalho, mas há espaço de melhoria. A concorrência não é grande coisa, sim. Temos um otimismo imbatível. Fácil elogio. Rápido a assumir responsabilidade. Pronto para ver sempre o lado feliz da vida. Quase que parecia a Oprah Winfrey, mas não. Ora, vejam e tomem notas das palavras. Lança a VT.
Mas eu queria realçar hoje os meus jogadores, o espírito. Não é fácil uma equipa também tão jovem, com jogadores a estrear-se num momento difícil, num ambiente difícil. Hoje foram os jogadores, os miúdos, a transportar a chama para toda a gente no estádio.
Ora bem, vamos por partes. Ele começa algumas das respostas anulando a pergunta que lhe foi feita. Esperto. Quando eu digo mas eu queria realçar. Portanto, o que tu me perguntaste é muito importante. Percebi a intenção, mas não é isso que eu quero. Não vou atrás desta pergunta. Smart. E acrescenta, eu quero realçar, portanto, toma conta do discurso e faz um highlight, realça o quê? Não o jogo, não o clube, os meus jogadores. Vejam aqui a minha equipa, linguagem inclusiva, os meus. E depois remata a baliza com o espírito deles, não o meu, não do clube, deles. Muito interessante como ele prefere focar o elogio nos seus jogadores e no espírito dos seus jogadores. E depois acrescenta, hoje foram os jogadores e os miúdos a transportarem a chama para toda a gente no estádio. Caríssimos, são pérolas, pérolas. Vamos lá mais uma vez. Hoje, o que é que depreendemos? Até agora tenho sido eu a inspirar e levar estes miúdos para a frente, ok? Mas hoje confesso que a minha motivação estava na lama. Isto só com uma palavra. Hoje foram os miúdos, e depois há ali a língua, é traiçoeira. Jogadores miúdos, eu até perguntei, como futebol não é a minha área, mas havia lá miúdos, não eram só jogadores? Não, é que eles são muito novos. Cá está. Desculpem-nos lá, não é? Porque eles são miúdos. E depois lá, chama. Ah, vamos parar aqui. A chama é um nome feminino que aqui está a ganhar um novo significado. É inspirador, é poético, é emocional. Linguisticamente é uma derivação regressiva de chamar. É aquilo que serve para chamar ou atrair atenção. E atraiu. Aliás, era capas por todo o lado, exatamente com este soundbite. Lança a capa. Ora, cá está. Hoje foram os miúdos a transportar a chama. Muitos elementos de soundbite. Eu, que se quiser ser bem citado pelo jornalista, tenho que perceber o que é interessante para um jornalista, para lhe facilitar a vida. É claro que, para um otimista incansável, que é o caso de Rubén Amorim, enfrentar a pressão da equipa pode ser duro. E se calhar não olhar algo que pode causar tristeza, pode ser uma solução temporária. Eu compreendo, Ruben, há penaltis que eu também não quero ver, porque pode ser coisa boa e pode ser asneira. Eu confesso que também só gosto de festejar os golos. Vamos ver.
Eu não costumo ver os penaltis e o Pote às vezes faz coisas tão boas e às vezes faz asneiras e, portanto, eu não quis ver. Queria só festejar o golo.
Olha, tão interessante. Queria só festejar o golo. Nós não temos hoje tempo, mas quando nós utilizamos palavras com absolutos, só, nunca, jamais, por detrás desta palavra existem crenças, coisas que ele acredita. Homem positivo, papagaio sem dúvida nenhuma, eu só queria festejar, ok? Portanto, se isto corresse mal, eu preferia passar à frente. Interessante. É que enquanto uns festejam, Rubén Amorim continua a marcar pontos com a sua comunicação exemplar no mundo do futebol. E desta feita vamos aprender com ele a técnica do contraste. Vejam agora outra vez com outros olhos. Quando ele diz, o Pote, não tenho a mínima ideia quem é, às vezes faz coisas tão boas e às vezes faz asneiras. Porquê que o contraste funciona? Porque como seres humanos nós somos atraídos por coisas que são em contraste. Por exemplo, preto-branco, homem-mulher, amor-ódio, manhã-tarde, Deus-diabo. Interessante, não é? Vamos a apostas que isto deu soundbites. Ora, vejam. Muitos soundbites, muitas capas. E a pergunta que devemos perguntar, que interessante, que quais serão as técnicas que nem... Eu aposto que Rubén Amorim não fez isto de propósito. Duvido muito. Que outras técnicas é que eu posso aprender com o treinador do Sporting para aumentar a eficácia da minha comunicação? Depois das capas, Rubén Amorim volta à comunicação emocional e vamos hoje aprender mais uma técnica avançada. A regra de três. Podem utilizar em apresentações, em entrevistas ou em contexto interpessoal, porque fica na memória. Um, dois, três, uma colher de cada vez. Cheguei, vi, venci. Só tenho a dizer três coisas, diria Paulo Portas, mas diz quatro. Vamos ver a aplicação desta técnica por Rubén Amorim.
Hoje, claramente, os jogadores é que trouxeram a alegria, a chama e a força para o estádio. Portanto, se alguém me contagiou hoje, foi claramente os meus jogadores.
Muito haveria aqui para esmiuçar, sim. A minha equipa ficou focada na cabeça, na negativa que ele fez quando estava a afirmar. Hoje não vou lá. Vamos focar exclusivamente a alegria, chama e força. Alegria, chama e força. Regra de três. Deu ou não deu capas? Deu, vocês viram-nas com certeza, e muitos títulos com certeza que viram. Mas, com tanta chama, estamos quase a terminar, não queremos ao menos assim, um segundo lugar? Não sei, digo eu. Não, porque a esperança é a última a morrer e a esperança é o que faz feliz este homem. Ora, veja.
Eu fico muito feliz por ver uma equipa num momento tão difícil a manter a mesma identidade, a forma de jogar, a criar oportunidades, a não conceder muitas, mesmo assim a sofrer um golo, coisas que já aconteceram este ano, e ter a capacidade de dar a volta. Eu, para mim, já fico feliz. Não?
Sim, tiveram a capacidade de dar a volta e o seu discurso também traz esperança, por sempre que nós conseguimos utilizar o quê? Expressões populares. Capacidade de dar a volta. Até a senhora do talho diz isto, não é? Torna-se fácil. É viral. E é desta forma que Rubén Amorim está a continuar a contribuir para uma nova geração de treinadores que, felizmente, começa a comunicar na positiva, não de uma forma tóxica, e consegue ouvir o jornalista, consegue reajustar o discurso em tempo real e manter a fasquia alta com a positividade autêntica. Vamos-lhe chamar a este estilo de comunicação um otimista pragmático. Okay. Otimista pragmático, com margem de melhoria, Ruben. Resumindo, o que é que aprendemos com o Ruben? 6 técnicas. Linguagem inclusiva, nós. Em segundo lugar, comunicação positiva, em contraste com a linguagem que os outros treinadores e no mundo do futebol é utilizada, que é muito agressiva. Em terceiro lugar, orientação ao futuro, portanto, sempre focado no futuro e de uma forma positiva. Em quarto lugar, técnica de contraste, lembram-se do pote? As neiras, bom. As neiras, bons. Em quinto lugar, regra de 3, alegria, chama e força. E por fim, a 6º, expressões populares. Estas são as 6 técnicas que aprendemos só deste bocadinho. Imaginem se esmiuçássemos o resto. Joana, como é que foi para ti esta esmiuçadela?
Meu Deus, tanta coisa.
Não é?
Em 15 segundos de um depoimento. Não fazia ideia que isto dava tanto pano para manga.
Interessante. O poder das palavras, já viste?
Completamente, sim. Isso é... E nós, no nosso dia-a-dia, nem temos às vezes noção do quão impactante pode ser uma palavra dita a alguém e como isso pode causar ali um gatilho na pessoa para o negativo, para o positivo, não é? E às vezes coisas que nós dizemos da boca para fora, a outra pessoa recebe aquilo de uma forma tão, tão violenta ou tão inspiradora, lá está, de uma forma ou outra. E, de facto, a gente nem tem noção do poder que tem às vezes.
E tem muito poder. Aliás, é exatamente com este poder das palavras que tu tomaste esta escolha de escrever um livro. Uhum. Alguma vez imaginaste que ias escrever este livro?
Não. Claro que isto acabou por ser um desafio da editora e eu até sempre achei assim, bom... Eu não tenho assim muito para contar, então isto é uma coisa que conta-se muito rapidamente. Mas depois, pensando naquilo que eu tinha vivido, na forma como partilhei com as pessoas e como isso depois acabou por ser uma troca e uma... Não é? Porque eu, quando partilho, estou com um cancro de mama, não é? Porque ia desaparecer da minha vida ativa e profissional, tinha que justificar um bocadinho a minha ausência. Isso para mim não ia ser um vou só desaparecer e fingir que não estou a existir. Era humana, era humano fazê-lo e, portanto, enfim, a partilha começa logo no início. Foi-se desenrolando em passos de partilha para as pessoas acompanharem aquilo que estava a passar comigo e, de facto, foi isso que depois acabou por ser o ponto de partida para este livro, ou seja, ter uma orientação, porque a minha memória é muito triste e muito, muito fraquinha, então pensei, bem, para poder... ter aqui uma coisa com cabeça, tronco e membros, vou utilizar precisamente as publicações do Instagram que foram acompanhando o processo por ordem cronológica para então contar uma história.
E foste também pintando com as tuas próprias fotografias. Sim. Ao longo de todo o processo. Chamou-me a atenção a última frase que escreveste. Que eu nunca mais me distraia. Uhum. Que nem de propósito é um tema que temos vindo a trocar aqui alguns...
Certo.
Alguns...
Comentários.
Comentários, sim.
Alguns argumentos, algumas ideias.
Sim, algumas ideias. Que impacto é que tem quando tu agora vês algumas destas palavras em ti?
Continuo a ver se não me esqueço delas, porque lá está, treinando, isto vai passando, treino aqui se passa, não sei, mais uma vez aqui se pode aplicar, treino aqui se passa, essa... as inseguranças da pessoa, o desnorte às vezes. Portanto, se nós treinarmos a viver as coisas e a não nos esquecermos onde é que há um trilho que nós sentimos que é o certo e que é o nosso, quanto mais isso for sendo treinado, mais fácil é, por mais que haja desvios do caminho, nós depois sabermos onde é que a coisa encarrila. E, portanto, a distração na
distração.
Vida tem muito a ver com a questão da descentralidade, em que nós às vezes conseguimos entrar na nossa vida e não perceber se estamos a entrar numa positividade tóxica, se estamos a permitir que pessoas tóxicas entrem ou estejam nas nossas vidas, a permitir que nós façamos coisas que estão contra a nossa natureza, a permitir que nós sejamos uma pessoa que nós não queremos ser, mas não trabalhamos para ser diferente. Vamos continuar a treinar.
O que é que hoje em dia tu já não tens, se calhar, tanta tolerância ou não permites que entre na tua vida?
Eu acho que neste momento eu já tenho muito mais consciência de que não quero coisas que não me façam sentir bem. Por mais que às vezes nós possamos, enfim, ok, isto não me apetecia muito, mas sei que vai fazer alguém feliz ou tudo mais, mas isso não pode ser uma constante na nossa vida, estarmos a fazer as coisas em função do que o outro espera que façamos. E não vão contar que eu faça isto, não posso dizer que não. Também parece mal. E estarmos, por exemplo, não é, numa continuidade de esforço só para agradar ao mundo, só para não parecer mal ou tudo mais, isso de facto só nos desgasta a nós e não. E às tantas andamos perdidos sem saber.
Para onde
ir?
Distraídos com coisas que não interessam.
Exatamente.
Não é? Olha, a nossa audiência tem aqui perguntas que nunca mais acabam e a caixa está à nossa espera e não só. Há uma pergunta que o Samuel, acho que é um fã, quer saber: quais são os teus hobbies favoritos? Vê-te bem a profundidade. Esta audiência é uma audiência peculiar, como estás a ver, não?
Não? Sim, eu acho que e acho muito bem, e respondo ao Samuel. E de facto, fazermos coisas que nos sabem bem, ter hobbies, só é bom, porque nós temos que, não é, também desviar um bocadinho a nossa atenção ao do trabalho ou dos problemas lá de casa. A pessoa tem que também fazer, os hobbies existem para nos fazer sentir bem. E eu neste momento, o que me faz sentir bem é treinar o meu Pilates. Está até assim direita na cadeira. Pilates tenho adorado fazer, nunca tinha feito uma coisa assim, mesmo aquele Pilates daquelas maquinazinhas de tortura.
E fazes yoga também?
Não, yoga não faço, já fiz, mas não faço yoga, não.
Espera aí que eu tenho aqui uma coisa para te mostrar então.
Ah, então mostra.
Oh, Vânia, temos aí alguma coisa para mostrar ligada a Pilates? Sabes qual é? O que é que eu estou a falar? Deixa eu ver se a Vânia chega.
Será
lá.
Será que...
Ah!
Ser feliz.
Lila,
é uma
Lila.
Ser feliz é uma escolha. Não posso pensar em nada negativo. Que vergonha tenho por me sentir infeliz. Não, pois, é isso. Não. Então, a pessoa pode pensar, e isso é muito engraçado, porque nós temos ideia que às vezes a cena do yoga é: agora estou aqui, consigo cruzar as pernas com uma bonequinha, que não é verdade. Não acontece.
Nunca, nunca me aconteceu.
É pá, pois, aquilo é. É preciso muito treino, não é impossível. E todos conseguimos atingir um patamar de flexibilidade incrível, mas tudo se treina. Lá está, eu quando comecei a fazer pilates, não é? Quando uma pessoa vai assim com as mãozinhas ao chão, o chão estava aqui e as minhas mãos aqui. Agora já, a minha mãozinha já está aqui e já estou tipo, até o Natal eu tenho que pousar a mãozinha.
O teu foco está no teu corpo.
Sim.
Isso ajuda-te na tua mente?
Ajuda. E o pilates é muito engraçado porque nós treinamos muito também a consciência corporal. E eu acho que isso às vezes lá está, é perceber, e isso também se transportando para a questão das emoções. Tu, por exemplo, não é, no Pilates tens que estar ali com um alinhamento grande de saberes o que é que estás a fazer, e as omoplatas para trás, orelhas longe dos ombros, e estás a fazer um exercício qualquer, já estás a levantar e às tantas lembras-te e corriges. E o professor fica todo contente. Ah, corrigiu sozinho, o meu Leonardo.
E tu já tiveste algum momento, Joana, onde tiveste vergonha por te sentir infeliz?
Ah, não, vergonha não, mas sim, ou se calhar sim, não é? Ficas assim tipo, ah, não era suposto estar. Mas hoje em dia já estou um bocadinho mais tranquila com isso, não é? De mostrar essa vulnerabilidade. Às vezes a pessoa tipo, não quer Ah, se emociona, não quero que se veja. Às vezes é tipo, olha, é o que é, azar. Alguém tem um lencinho de papel?
E que ambiente é que te sentiste mais segura durante este processo para poderes pôr cá para fora outras emoções?
Eu acho que é claro que uma pessoa sente-se muito mais tranquila quando está com família ou com amigos, sente-se ou sozinha, não é? Porque às vezes até uma pessoa sozinha não quer chorar ou estar triste, não é? Até às vezes até connosco próprios, até essa, tipo, ah, não pode ser, até isso às vezes.
É um ponto curioso, porque às vezes, sem dúvida, quando nós estamos com pessoas que nos conhecem bem, até pode ser mais quase que difícil para algumas pessoas, não é? Certo. Nós ficamos com muita curiosidade em saber, e eu fiz esta pergunta antes e vou fazê-la agora, se a Joana que nós conhecemos da rádio, sempre com a alegria, a acutilância pronta, é a mesma lá em casa, portanto, são as mesmas Joanas? Ou existe outra Joana lá em casa?
Não, existe essa Joana. Eu, aliás, a minha irmã e a minha mãe, que bruta, és uma bruta a falar. Porque eu penso qualquer coisa e eu digo, ou seja, e lá está, e trabalhando aquela questão de como é que eu te posso ajudar, ou não sei o que eu quero, às vezes ajudar as outras pessoas.
Exato. A intenção é positiva.
Mas é numa psicologia bastante assertiva e...
Queres resolver problemas? Queres resolver problemas?
Quero resolver problemas. Fico ali tipo, vá lá, então, mas quando é que isso se resolve? Vamos embora.
Será que é mesmo assim? Nós fomos à procura de provas, não é? Enquanto é jornalista, claro, eu gosto de provas e de evidências. Vamos então ver se o que a Joana está a dizer é mesmo assim.
Eu ia rir-me porque já gravei este vídeo 50 vezes e não há meio de atinar com isto. Bem, só para dizer umas palavras para ti e sobre ti. A Joana é uma miúda que tem imensa força e apesar de eu ser a irmã mais velha, às vezes parece que os papéis se invertem e ela é que é a minha irmã mais velha porque me dá conselhos, me guia, me ajuda e está sempre pronta para o que der e vier. E com os amigos é assim, aquela frase de amiga do seu amigo funciona mesmo com a Joana, porque ela é mesmo companheira e amiga e apesar de às vezes ainda continuarmos a andar às turras, é uma miúda excepcional e que tem uma força gigante e que está sempre pronta a ajudar e mesmo quando diz eu já não quero saber mais, já não vou dizer mais nada, sei que está lá sempre pronta para ajudar e vamos caminhar sempre lado a lado. Beijinho!
Já percebi que ela estava sempre a perguntar, então, mas e quando é que vais lá àquele programa e não sei o quê? Mas sim, a minha irmã sabe que eu sou aquela pessoa que, se for preciso, dou na cabeça e digo, não quero saber mais disto ou daquilo. Mas já está a andar essa situação. Oh, não.
Sou muito chata, interessante, muito interessante como ela... Viste como ela se emocionou quando diz que ela está lá sempre. Uhum.
Sim, e é bom que ela se emocione e saiba que a pessoa está lá sempre. E eu sei que ela também está, obviamente, claro que sim. Mas nós somos, isto desde pequeninas, que ouvimos dizer é uma é dia da noite, da outra, não é? Porque temos feitios diferentes, a minha irmã é mais desligada, mais não sei o quê, e é mais emotiva, e eu era sempre... que parecia desligada, mas no fundo não estava. A mais...
Parecia desligada.
Exato, parecia, mas não estava. Ou mais intempestiva, e ela é sempre muito... está tudo bem. E eu sempre... marabunta, não é? Que a minha mãe dizia... tu és um caterpillar, levas tudo à frente.
Olha, para te ajudar, esta caixinha continua aqui. Nós temos 10 estratégias. Vamos-te oferecer as 10 estratégias, mas vamos-te pedir para tirar duas.
Boa.
Ok. E fica como recomendações, vamos-lhe chamar positividade autêntica por Joana Cruz.
Tira o calhas. Vamos lá, ver o que é que a sorte me reserva.
Ora, vamos sentir ser... que é o que tu precisas, vamos
pode
acreditar.
Não vai ser este. Foge dos pensamentos ruminantes, afinal, não és uma vaca. Meu... Muito engraçado.
E perguntas, o que é um pensamento ruminante?
Um pensamento ruminante, o que é que será um pensamento ruminante? Aqueles que estão sempre aqui
É exatamente isso.
A minar.
Exatamente. Tal e qual como a vaca faz a sua alimentação, fica ali, 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 não engole, nem põe para exatamente. Fora.
É o chamado não. Coisa nem sai de cima, não é?
Ora, exatamente. Certo. Esse é que é o tema. E claro, exatamente, nós poderíamos dizer se.
Já vamos tirar outra.
Em última análise, se isso acontecer. Podíamos-te oferecer, sim.
Epa, que fixe.
Tu já tens um teu, mas este tem um novo significado. Porque quando surgir pensamentos ruminantes que não te beneficiem, e se são ruminantes, está nas tuas mãos. Vais-te lembrar, mas eu sou uma vaca.
Dar uma chapada a mim própria.
Completamente. Ou então, tirares outra estratégia. Tira
tapa
lá.
Na cara. A gente tem lá isto. Olha, afinal, eu é que precisava de tapas na cara.
Estás a ver? Todos nós, todos nós.
A gente tem
nós.
Lá este jogo na RFM, que é muito divertido. Então, deixa-me cá ver qual é a frase
ora
que vai
bem,
ser a sorte.
Bem.
Não é esta? Vai, não vai ser esta, é esta aqui.
Surpreende-nos.
Edite o seu feed, o seu telejornal e as conversas com certos amigos.
O que é que isso te diz?
É, o seu telejornal e as conversas com certos. Não sei muito bem, espera aí, deixa-me pensar um bocadinho.
De que forma é que aquilo que tu vês, aquilo que tu lês nos posts das outras pessoas, algumas conversas que possas ter ao pé de certas pessoas, como é que elas te estão a trazer benefício?
Uhum, não é? Certo.
Será que é positividade tóxica ou será que é negativismo que não te beneficia? O que é que pode ser necessário editar da tua vida?
Está muito engraçado, sim, senhora.
E por fim...
Gostei.
Eu vou tirar uma para ti.
Nada. Vai escolher ou
vou
tirar?
Não, vou mesmo escolher, depois outras restantes.
Ok.
E vou tirar esta. Vou acreditar na intuição. E lê lá. Esta é Sara Batalha, oferece a Joana Cruz
uma
estratégia para a vida.
Aceita a tua própria tristeza e evita que ela se transforme num urso gigante.
Ah, lembras-te do urso?
Exato. Um urso e aqui a boneca. Eu tenho que ver o filme.
Tens mesmo que ver
não,
o filme.
Só não vou ver agora que se faz tarde e amanhã tenho que acordar se tempo,
exatamente, porém. Exatamente. É. E nós temos de terminar, não é? Porque as pessoas têm que ir descansar. Essa é que é essa.
Muito
olha, última questão. Que pergunta sempre quiseste responder e nunca ninguém te fez?
Sei lá.
Esta é muito difícil.
Esta é muito complicada. E assim de repente. Assim de repente não estou a ver. Eu às vezes até. Às tantas é melhor não fazerem perguntas. Pronto, deixa que eu diga o que me apetecer. Sei lá. Não sei, caramba, assim de repente.
Qual é o motivo? O que é que te leva a dizer? Se calhar é melhor não fazerem perguntas. Muito interessante a tua resposta.
Porque às vezes pode haver coisas que eu ou não quero dizer, ou sobre as quais não pensei e não tenho resposta, então é melhor não perguntarmos nada e dizer só adeus, boa noite. Obrigada por terem vindo, até à próxima.
E com esta nos ficamos, portanto há perguntas que às vezes não precisam ser feitas.
Muito obrigada.
Isso Joana, foi um gosto ter-te conto. Obrigada por nos ensinar sobre o positividade e também o excesso das nossas forças pode transformar-se nas nossas fraquezas. Quais eram as tuas expectativas para este momento? O que é que encontraste e o que é que levas?
Olha, gostei muito primeiro do espaço, que acho muito acolhedor e muitos parabéns aqui por este estúdio, que não estava à espera que fosse assim uma coisa tão incrível.
Depois, só para ti, hein? Foi só para ti.
Exatamente. Depois, gostei muito também da organização aqui do programa, que tem estas rubricas muito engraçadas, de nós podermos estar aqui sentadinhos e aprender e ficar com curiosidade de aprender mais coisas. Portanto, na verdade, e depois às tantas percebemos que sabemos muito pouco disto, apesar de fazer disto vida, às tantas, há sempre mais coisas para aprender e, de facto, acho que é mais... Não é que eu não soubesse já, mas ainda mais me sublinha isso, que, de facto, há muita coisa que a pessoa ainda pode aprender nesta vida e muito desafiante. Obrigada.
Minha querida papagaia, obrigada por teres escrito este livro. Da forma como escreveste, porque isso faz com que todas as pessoas que vão passar, e infelizmente muitas vão passar exatamente pela mesma situação, podem não ter o mesmo desfecho, mas pelo menos têm uma inspiração e pelo menos podem pensar, ok, como é que a Joana Cruz reagiu a isto?
E na verdade, é, lá está a positividade tóxica que não entra na vida das pessoas a achar que eu não vou conseguir ser essa pessoa. Elas não têm que ser como eu, ninguém tem que ser como outra pessoa. A questão aqui está em encontrar um caminho que será sempre próprio, porque é um trabalho muito solitário, de perceber quem é que eu sou, quem é que tu és, quem é que cada um, perceber quem é. Inspirada, ok, mas não a desejar querer ser outra pessoa que não é ela própria. Isso aí,
sem dúvida nenhuma,
não vai, não leva a bom fim se a pessoa não quiser ser. E lá está, processos que às vezes não são os mesmos e não são tão fáceis, mas enquanto pudermos estar cá, seja o melhor possível.
Sem dúvida nenhuma. Para terminarmos e para todos nos irmos embora, já sabem que terminamos com um ritual numa palavra, como foi para vocês. Vão ao chat, vão colocar a vossa palavra e eu vou perguntar à minha querida convidada para fazer parte da nossa nuvem de palavras do treino que se passa. Joana Cruz, como foi para ti este treino?
Desafiante, desafiante. Já tenho aqui muito trabalho de casa. Bolas.
Boa. Obrigada, minha querida.
Obrigada também.
Espero que nos possamos encontrar de novo. Combinado. E sempre com esse sorriso maravilhoso.
Sempre, está aqui muito dentro. Sim. Está aqui muito dentro.
E bem giro, portanto, é bom que estejam cá para fora. Ah, pois. Obrigada a todos vocês. Numa palavra, as palavras que estão a sair. Incrível, a Joana é uma corajosa. Obrigada, Joana, diz a Franciela, a Beatriz. Também manda beijinhos. A Franciela diz que vamos sentir saudades tuas nas manhãs da RFM.
Oh, porquê? Então, não daqui sei. A bocadinho já lá, não turma, sei. Tenhas muitas saudades.
Paula Rua diz que, numa palavra, foi consciente. O José Oliveira diz que foi emocionante. E continua por aqui afora. Emocionante também seria a palavra que eu diria. Muito foi, obrigado. Sem dúvida nenhuma. Por muitos motivos que hoje não vamos falar.
Muito obrigada. Eu digo sempre, se foi bom para ti, foi bom para mim.
Sem dúvida nenhuma. Obrigada a todos vocês que investiram tempo na vossa liderança comunicativa. O treino vai regressar em novembro, mas até lá podem ficar connosco. Onde? Nos podcasts dos sítios habituais. Ora, ela está na Apple, ela está no Spotify, ela está no canal do YouTube e nas redes sociais também. Portanto, é a favor de dar asas à sua comunicação. E treino, treino que se passa. Eu sou Sara Batalha e esta é a MTW.
Olá, Cici.